Estas nossas ilhas prestam-se admiravelmente para a observação das aves marinhas e para o estudo do seu viver, acomodado às circunstâncias que lhes oferecem as costas e o mar à sua volta. As gaivotas vivem presas à terra, limpam as costas de quantos despojos animais ou vegetais ali vão parar, saciam-se nos detritos arrojados dos navios, rondam os barcos de pesca e acompanham os cardumes de peixe perseguidos pelas toninhas e botos ou por baixo mais grado, para aproveitarem os restos da matança. Quando tudo isso não as farta, metem-se por terra dentro. As gaivotas são aves costeiras, não lhes cabe o nome de aves marinhas. Aves marinhas são aquelas que vivem no mar, que tiram do mar tudo aquilo de que se alimentam e só vêm à terra para fazer ninho e criar os filhos, porque não pode ser de outra maneira. O seu ambiente é o mar largo, longe das costas, longe de inimigos que lhes tolham a sua atividade. O mar alto é a sua segurança. Nada temem, nem sequer o próprio mar, porque as defendem bem das vagas mais altrosas. Os cagarros voam por cima delas, adaptando-se ao contorno delas, aproveitando mesmo o impulso que elas imprimem ao ar para as se elevarem e manterem naquele voo tão airoso e compassado que a gente observa bem de um barco e às vezes mesmo de terra com um bom binóculo. Nunca se elevam mais de uma dúzia de metros de água. Os cagarros vivem presos ao mar, como os frulhos e os estapagados que por aqui há também. O mesmo acontece com as pequenas almas de mestre que tantas vezes vemos na esteira dos barcos, negrinhas, minúsculas, mas afoitas. Não vão na saga das sobras da cozinha de bordo como as míseras gaivotas. Seguem os navios porque o rebuço da água atrás da popa traz à superfície quantidade de miúdos seres das variadíssimas espécies que constituem o plâncton e de que as alminhas de mestre são gulosas. O plâncton é o pasto arrastado nas correntes, que tanto serve de alimento às aves, como aos cardumes de peixe miúdo que o aproveitam. Uma vez que não têm inimigos que as dizimem, as aves marinhas multiplicar-se-iam demasiadamente. Se a natureza não tivesse inventado duas circunstâncias que limitam essa reprodução exagerada. Uma delas é o facto da adolescência dessas aves durar alguns anos. Assim, ao passo que um melro ou outra ave terrestre está adulta e apta a reproduzir-se no ano imediato àquele em que nasceu, um cagarro só ao fim de 6 ou 7 anos é que adquire maturidade para se reproduzir. A outra circunstância é que a fêmea do cagarro põe em cada ano um único ovo. Isto mesmo se passa com a generalidade das outras aves marinhas, incluindo as almas de mestre, conforme há muitos anos tive ocasião de observar ao encontrar na Ilha da Vila, em Santa Maria, uma alma de mestre da espécie Bulveria Bulveri, aninhada com um ovo único, o que devo confessar. Naquela ocasião me surpreendeu, mas já foi há mais de 30 anos. O facto de os cagarros só nidificarem ao fim de alguns anos explica que na época em que eles por aqui estão fazendo criação, que é de fins de maio até fins de setembro, tanto dura a postura, choco e criação de um cagarro novo, nessa época encontram-se bandos de cagarros para o norte dos Açores, umas vezes mais densos, outras vezes mais espaçados. O que acontece, e isto é que é o mais importante para o fim que temos hoje em vista com esta conversa, é que a partir do fim de novembro, justamente na época em que os cagarros desaparecem dos mares dos Açores, eles deixam também de ser vistos ao norte do arquipélago, isto é, aqueles que se achavam para o norte das ilhas juntam-se aos que por aqui estavam para emigrarem para o sul. Para onde vão é que não sabemos exatamente. E é isto que conviria bem averiguar, o que aliás não é fácil. E não é fácil porque os mares aqui ao sul dos Açores não são frequentados por navegação. São mares desertos, desertos de gente embarcada, mas não desertos de peixe e de aves marinhas, como sabiam bem os baleeiros que há umas dezenas de anos frequentavam estas paragens. Na última conversa, realçamos a concordância das migrações da albacora com as dos cagarros, na perseguição dos mesmos cardumes de peixe. Vimos como as ovas e larvas da albacora seguem o caminho que a corrente do Golfo lhes impõe para oeste e depois para sul. O que constitui ainda mistério, que valerá bem a pena desvendar, é saber que rota levam as albacoras adultas que escaparam à pesca. Nossas ilhas, infelizmente, são bastantes, quando regressam aos mares ao sul da Madeira. Este mistério poderá ser, porventura, desvendado, se houver possibilidade de observar os bandos de cagarros quando se deslocam para o sul. Destacamos mais uma vez que a migração dos cagarros não se faz com um voo alto, aparatoso, como o dos garajaus. O cagarro voa somente uns metros acima da água, desloca-se lentamente, mantendo instintivamente a sua formação em bandos, que não será impossível observar de avião ou em barco tripulado por alguém que tenha propensões para se engrar uns dois ou três meses num mar onde as tempestades do inverno não chegarão certamente com grande furor. Os pescadores entendem bem as manobras dos cagarros, com o seu voo rasante às ondas, os olhos pregados no que vive a babugem ou se move debaixo d'água. O que os pescadores não podem, coitados, é avaliar porque tanto não chegam os seus recursos, é o alcance que em seu proveito poderá tirar-se do conhecimento dos movimentos migratórios dessas aves.